Irmãos, Mateus capítulo 15, versículo 1, Deus tem uma palavra do Senhor para você nessa hora. Deus te trouxe aqui para você sair com o coração alegre, feliz, com o coração curado, restaurado, renovado. Deus trouxe você nesse lugar para Deus falar com você. Então, nós vamos ler a palavra de Deus, porque quando lemos a palavra de Deus, o Senhor, ele vai ministrando ao nosso coração. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 1, diz assim. Amém, irmãos? Não dá nem mais para falar amém ou data show, né? Agora é só televisão, mas não precisa. Mateus 15, versículo 1, diz assim. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de dormir, respondeu Jesus. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não está mais obrigado a honrar o pai e a mãe. Dessa forma, assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este meu povo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ainda bem que Deus falou, Jesus falou para os escribas lá, para os fariseus. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto torna Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe, explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem, pois do coração saem as, essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o impuro. Amém, irmãos? Eu sempre assisti na TV aqueles quadros de transformação. Aqueles quando entra uma pessoa e sai outra. Entra uma loura e sai uma morena. Entra um homem mal arrumado e sai um homem bem arrumado. Entra um que precisa cortar e às vezes, irmãos, com todo respeito, não quero aqui envergonhar ninguém, mas tem horas que tem que podar o cabelo mesmo, de tão grande que está. Eu já vi, irmãos, desculpe aqui, não estou aqui querendo envergonhar ninguém, cada figura, irmãos. Uma vez eu vi um camarada que, com todo respeito, assustava até o rabudo. O problema é que ele não se arrumava, era um cabelo, dente assim, ele só vivia trabalhando na obra e a roupa toda suja. Eu conheci um homem, amigo meu, conhecido, na verdade de trabalho, que ele não gostava de tomar banho. Irmãos, ele não tomava banho. Aí um dia desse, ele me procurou e me perguntou, eu não sei, minha esposa agora está com mais ideias na cabeça, o que foi, meu querido? Está querendo se separar, não sei por quê. Irmãos, é uma fedentina, irmãos, era só chegar perto que, meu Deus do céu. Mas voltando a essa questão da transformação, eu vi muita coisa ali, esses programas, eu me lembro que eu posso dizer que eu já passei por uma dessas transformações uma vez na vida. Só que eu não melhorei, eu acho que a coisa ficou esquisita. Foi no dia do meu casamento. Eu só não vou dizer que a minha esposa ficou macumunada com a minha sogra e me enviaram para esse cabeleireiro, porque ela dizia assim, só entra no altar bem maquiado para sair bem bonito nas fotos. Irmãos, eu sei que eu sentei naquele cabeleireiro e ele começou a passar tanta maquiagem, eu vou dizer porque eu anotei. Pó de arroz, base, rímel, pancake, sombra, delineador, lápis de sobrancelha, primer, blush, acho que até silicone ele colocou lá em mim, meus irmãos. Eu sei, irmãos, que eu saí daquele salão com o rosto tão resplandecente, mais resplandecente que o rosto de Moisés quando desceu do monte. E quando entrei na igreja, a vergonha, eu olhava assim para um lado, aquele sobrancelha grossa, aquelas coisas. Sou eu mesmo, irmãos, sou o Isaac mesmo que vou casar. Naquela época já era até pastor. A Cleide, quando entrou na igreja, ficou me procurando. Eu falei, não, Cleide, eu estou aqui, Cleide. Ela não tinha me reconhecido, não. Irmãos, a grande questão é que às vezes nós estamos preocupados demais com as aparências, com o exterior, com o mundo à nossa volta, e nós nos esquecemos de como está o nosso interior, o nosso relacionamento com os outros e a nossa vida diante de Deus. Quando Jesus está aqui diante dos fariseus e mestres da lei, ele está vindo, eles vieram de Jerusalém, esses homens, para tentar Jesus. E lançam uma pergunta, os seus discípulos não lavam as mãos. Estão saindo, estão em desacordo com a tradição que nós já conhecemos. Nós temos que lavar as mãos. E aí Jesus vai refutar essa ideia, dizendo, mas vocês também transgridem o mandamento de Deus. Quando vocês dizem, qualquer favor que ofereçamos aos nossos pais é uma oferta, uma coisa boa, vocês invalidam o mandamento de honrar o pai e a mãe. Porque o ser humano, o coração do ser humano, irmãos, preste atenção, sempre vai querer dar um jeitinho diante dos mandamentos de Deus. Deus ordena para que a gente seja fiel, mas às vezes a gente não é fiel e a gente vai dando jeitinhos na vida para poder viver uma vida de infidelidade com Deus. E aí Jesus diz no verso 8, este meu povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. É o raio-x de Deus. É como se Deus olhasse para você e ele olha o teu coração. Quando Samuel vai escolher Davi, ele vai até a casa de Jessé, passa o primeiro filho, o segundo, vai passando todos, homens bonitos, fortes, que poderiam assumir o trono de Israel, mas o Senhor havia escolhido um, porque a palavra nos diz que Deus não olha como o homem vê, não é assim que diz a palavra? Mas ele vê o que, irmãos? O coração. A primeira lição que eu quero tirar nessa passagem é, preocupe-se hoje com o seu coração. Como é que está o teu coração? Os fariseus se preocupavam demais com essa tradição, mas o coração estava duro, era uma muralha que não deixava a presença de Deus transformar os seus corações. O que entra pela boca não o torna impuro, mas é o que sai da boca que torna impuro. Como é que está seu coração nessa noite? Quem sabe a sua vida foi marcada pela mágoa, pelo ressentimento, pela decepção. Quem sabe você entrou aqui e os seus pais não foram pais devidos, legítimos, amorosos na sua vida. E hoje você é uma pessoa azeda, amarga, porque talvez você não tenha tido aquele carinho do pai. E aí você, nos seus relacionamentos, as coisas não andam bem, porque você foi ferido, você foi magoado, você foi machucado. Mas isso não é obra de Deus, do Espírito Santo, não. A obra do Espírito Santo é essa, é tocar na sua alma e retirar todas as feridas, retirar esse pus do pecado, arrancar da sua vida esse ressentimento que vai corroendo. Porque é assim, irmãos, a pessoa magoada, ela se torna às vezes uma pessoa um pouco mais, depende, aguerrida, ou uma pessoa valente, ou uma pessoa mais deprimida. A pessoa fica cabisbaixa, ela não consegue enfrentar os problemas da vida. Quem sabe você entrou aqui com o coração repleto de ansiedade. Você não consegue desligar o celular quando entra na igreja. Você não consegue se desconectar com o mundo, porque você é assim. Se você não resolver, ninguém vai resolver por você. Enquanto a gente ora e busca a Deus, Deus resolve os nossos problemas. Amém, irmãos? Você tem que crer na palavra de Deus, meus irmãos. A gente tem que deixar o Espírito Santo fluir de fato. A gente tem que começar a entender que a obra de Deus é dessa forma. Eu preciso estar puro diante de Deus, mas como está o meu coração? Quem sabe há pecados ocultos e escondidos, camuflados, maquiados. A pessoa sai da presença de Deus correndo lá para ir pecar. A pessoa não consegue arrancar a raiz da amargura, a raiz do pecado, e Satanás conhece tuas fraquezas. É claro, é ele que é o nosso inimigo. Ele não é inimigo de Deus não, irmãos. Deus, quando disse sai daqui, ele saiu correndo. Há uma passagem bíblica que diz que Deus queimou para ser vergonha entre as nações. Irmãos, Deus não é inimigo de Satanás, não, sabe por quê? Satanás é nosso inimigo. Porque ele não tem poder para tirar Deus do trono da sua glória, não, irmãos. A unção, o poderio, a soberania de Deus é maravilhosa. Só que ele vai querer arruinar é a tua vida e a minha vida. E se eu andar mais ou menos, meu irmão, ele vai botar um laço e eu vou tropeçar e eu vou cair. Eu preciso, como você, estar diante de Deus com um coração puro. O que contamina o homem é o que sai do coração. Como está o seu coração nessa noite? Às vezes, nós escondemos atitudes, nós nos envergonhamos de dizer que nós precisamos de cura, porque nós não queremos abandonar o pecado. Mas quem está disposto a fazer um conserto com Deus, abre seu coração. Eu entendi que Tiago, quando diz, confessai os vossos pecados uns para os outros, para serem curados. Porque você é perdoado quando você confessa para Deus, mas quando você confessa para um irmão que é legítimo, um servo de Deus, e você pede ajuda, Deus vai trabalhando no teu coração e vai trazendo cura. Mas quantos crentes estão vivendo da seguinte forma? Imagine que aqui tem uma linha. Você está lá no mundão, carnaval, cervejão. Vamos lá, quais são os pecados aí? Fala aí. Como é que é a igreja? Fala aí, meu irmão. É isso tudo que vocês estão pensando. Papai do céu, mandou Jesus, entrou no meu coração, eu passei dessa linha e me tornei um servo de Deus. Estou salvo, liberto, graças a Deus. Aí imagina uma outra linha ali que eu preciso, na verdade, arrancar muitos pecados da vida. É incredulidade, é mentira, é palavra torpe, é pensamento impuro. Porque toda hora, meu irmão, a gente é alvejado por Satanás. Ou então vocês moram num outro país que não é o país que eu moro. Aí tem uma outra linha ali que é andar no Espírito. Você começa a se converter, arrancando os pecados, Deus vai abençoando. Aí sem querer pecou. Aí você volta para estaca zero. Aí você pede perdão, aí você começa a buscar, aí vai orando, vai buscando, aí você está assim para vencer as obras da carne, aí você peca de novo. Irmãos, eu estava vivendo assim, e você? Como é que está teu coração? Quando a gente diz para Deus, arranca, Senhor, o pecado da minha alma, você passa para um novo momento com Deus. E Paulo diz lá em Gálatas, de modo nenhum satisfareis as obras da carne. Opa, se é de modo nenhum, é de modo? Gálatas capítulo 5, não precisa abrir lá em casa. Irmãos, Jesus quer uma igreja santa, irrepreensível. Uma igreja que enfrenta o império das trevas de cabeça erguida, porque tem muita gente que nessa hora está sofrendo sobre a tensão do pecado, a tensão das trevas. Irmãos, se nós pudéssemos ver o inferno nessa hora, eu podia dizer, há pessoas, milhares e milhares de pessoas que nesta hora se encontram no inferno, gemendo, chorando. E eu lhes digo, irmãos, de lá ninguém mais pode sair. Acabou-se a oportunidade para essas pessoas. E o que nós, enquanto igreja, podemos fazer? Onde está o nosso amor pelo perdido, irmãos? O nosso coração precisa ser puro. Amém, irmãos? Preocupe-se em ser exemplo para outros. Versículo 9 diz assim: em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Versículo 13: ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Irmãos, ser exemplo significa que eu tenho uma responsabilidade de atitude, de ações, nos meus relacionamentos. Certa vez eu ouvi um pregador dizer: você é aquele que edifica ou aquele que derruba? Aquele que ajuda a consagrar ou aquele que vai trazendo impurezas? Você é aquele que empurra ou aquele que sustenta e levanta a pessoa para que ela se erga novamente? Como está a sua atitude diante dos homens? Perceba, lá no versículo 19: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Quase que 100% de pecados aqui relacionados por Jesus tem a ver com a gente e nossos relacionamentos. Não estamos sozinhos no mundo, não. Dentro de casa, lá na sua residência, com a sua família, com os seus colegas de trabalho, nós devemos ser exemplos para as pessoas. Mas o que as pessoas dizem de nós? Se nós morrêssemos hoje, o que elas diriam? Ah, morreu um homem de oração. Morreu um homem lá que era fiel à esposa. Morreu um homem que sempre abençoava o filho. É isso que vão dizer de você? Ou será que vão dizer assim: e aquele dali, meu Deus, olha quantas mulheres apareceram no enterro. Aquele ali só vivia espancando o filho, batendo, saculejando. Como é que está a tua vida, os teus relacionamentos? Por fim, para não demorarmos muito, preocupe-se em agradar a Deus acima de tudo. No versículo 8 diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração, o que está escrito, irmãos? Como está a sua vida com Deus? Quantas vezes nós temos buscado ao Senhor, orado, clamado, pedido a Deus: Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas. Isaías, quando viu a glória de Deus, e ele viu a glória de Deus, irmão, ele diz: estou perecendo, Senhor, porque meus lábios são impuros. Primeiro ele reconhece o pecado. Depois ele diz: mas o povo com quem eu vivo também tem lábios impuros. Um profeta do Senhor com lábios impuros. Nós só conseguimos vencer o pecado quando nós temos a visão da glória de Deus na nossa vida. E isso surge em nós algo muito interessante, que é o chamado temor. Temor, é isso mesmo. É como estamos agora, quietos, calados, ouvindo a palavra de Deus, porque sabemos que precisamos é de Deus. É aquele respeito, aquela reverência. É que se eu me embaraçar com os negócios desta vida, na verdade eu não estou servindo nem adorando a Deus. Eu estou mais na torcida lá do rabudo do que na torcida de Jesus. A quem você tem servido? Paulo diz para Timóteo: muitos tentam enriquecer, mas vão trazendo para si pecados. E ele diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os irmãos. Jesus disse: negue-se, pois, a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Meus irmãos, nós não vamos levar para o céu o carro que nós compramos do ano. Nós não vamos levar para o céu o sapato, a roupa, o tênis de marca. Nós não vamos levar para o céu aquela televisão de LCD maravilhosa. Nós não vamos levar para o céu a mobília, a casa da praia. Nós não vamos levar para o céu nada disso, meu irmão. Mas eu vejo que muitas pessoas só vivem a vida destinadas a querer mais e mais presentes e bênçãos só nesta terra. Não é que esteja errado ser rico, ou comprar uma casa, ou ter um carro. Isso não tem nada a ver. É muito bom a serviço de Deus ainda assim. Agora, o problema está no coração. É colocar o coração nas riquezas do mundo. Com certeza, talvez você, se fizesse um levantamento da sua vida, pudesse pensar: o que eu fiz até agora para Deus? Ou o que eu fiz até agora para juntar tesouros nos céus? Se você pudesse pensar, se Jesus voltasse nesta hora, para onde você iria? Atitude, atitude. Se você pudesse pensar, a vida que eu vivo hoje me leva para o céu ou me leva para o inferno? A vida que eu levo hoje me leva para a presença de Deus? Ou eu tenho sido, como a palavra nos diz aqui, hipócritas? O seu coração está longe de mim. Irmãos, essa palavra não é para trazer medo, nem minhoca, nem nada disso. Essa palavra é para dizer para você que Deus quer fazer um conserto com a tua vida nesta hora. É neste dia, não deixa para amanhã. Faz o teu conserto hoje com Deus. Fecha teus olhos. Nós vamos orar nessa hora. Quem ainda não recebeu Jesus e nessa noite deseja entregar sua vida para Jesus, levanta sua mão. Quem deseja abrir seu coração e dizer: pastor, eu preciso de Deus. Pastor, eu quero assumir um compromisso de Deus. Eu quero assumir um compromisso com Deus. Pastor, eu preciso mudar. A minha vida não está de acordo com a vontade de Deus. Se essa palavra tocou no seu coração e você ainda não tomou uma decisão por Jesus, eu quero conhecer você. Levanta sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir a bênção de Deus para o teu coração. Não deixa para amanhã. Se você nesta noite quer entregar sua alma para Jesus, levanta bem alto a sua mão. Eu quero orar. Se há algum visitante, se há alguém que ainda não tomou essa atitude, não tenha vergonha. É só levantar a mão. É só uma manifestação para que eu possa estar orando por você. Há alguém nessa noite? Um outro desafio que eu faço. Deus abençoe sua vida. Amém. Mais alguém? Mais alguém deseja abrir sua alma? Deus abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Aleluia. Eu sei que Deus quer tratar teu coração. Quem mais quer aceitar Jesus? Levantar suas mãos para os céus e dizer: Deus, perdoa a minha vida. Muda o meu coração. Muda a minha casa. Muda a minha história. Senhor, muda, Senhor. Quem quer nessa noite entregar sua alma ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis? Levanta sua mão. Esse é um momento só teu e com o Espírito Santo de Deus. Eu só quero apenas te abençoar. Somente isso. Você quer? Levanta bem alto. Amém. Deus abençoe. Pode abaixar. Se você é um cristão e se essa palavra ela tocou na sua alma, eu quero orar pela sua vida. A igreja está de olhos fechados. É teu compromisso com Deus. Deus quer restaurar teu ministério. Deus quer restaurar o seu casamento. Deus quer restaurar a sua vida. Quem sabe até a sua saúde. Deus quer trazer libertação, o alívio. Uma vez eu ouvi uma palavra tão bonita: o fardo do Senhor é leve. Ah, quem sabe você chegou aqui angustiado, com fardo pesado. Se você é um servo de Deus, uma serva do Senhor, mas você quer fazer um conserto com Deus, levanta a sua mão. Eu quero estar orando. Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe. Quem mais? Deus abençoe você lá atrás. Aleluia, Senhor. Deus te abençoe, minha irmã. Quem mais? Quem mais deseja nesta noite fazer um trato com Deus, um acerto de contas? Dizer: Senhor, eu quero tirar esse velho homem de mim. Quem mais nessa noite? Levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Quem mais deseja nessa noite sair daqui com a vida mudada no Senhor? Levanta a sua mão. Deus te abençoe, minha irmã. Quem mais? Quem deseja? Rios de água viva fluirão de ti. Ah, se pudesse. Deus te abençoe, meu querido. Deus abençoe aquele casal lá atrás. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar agindo, irmãos. Isso é obra de Deus, não é obra de homem, não, gente. Quem mais deseja fazer um acerto de contas? Abrir o coração e dizer: Senhor, trabalha na minha vida, papai. Quem mais? Quem mais? Deus te abençoe lá atrás. Deus abençoe, aleluia. Quem mais deseja mudar, romper em fé como cantávamos anos atrás? Quem mais deseja tomar uma atitude, ser guiado pelo Espírito, pedir perdão a Deus, abençoar a vida para Deus? Quem mais? Levanta sua mão nessa hora. Eu quero abençoar você. Eu quero orar pela sua vida. Se não há mais, vamos todos ficar de pé.